Emissora Católica Portuguesa.
Boa noite, são 11 horas 10 nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Boa noite, Pedro Queiro. Vamos às notícias. Em destaque no Jornal das 11. Depois, começa a edição da noite.
Olá, boa noite. É o dia do renascimento da economia americana. Promessa de Trump, ao mesmo tempo que anunciará as tarifas que vão entrar já em vigor sobre produtos estrangeiros. Por cá estão fechadas as listas de candidatos a deputados por parte do Partido Socialista. Donald Trump anunciou há pouco uma lista daquilo que chama de tarifas recíprocas a nível mundial. Entre as principais medidas está uma tarifa de 25% a todos os automóveis fabricados fora dos Estados Unidos, numa tentativa de levar outros construtores a investir nos Estados Unidos ou levar os americanos a apostar mais nas marcas nacionais. Quanto à União Europeia, vai ter os seus produtos taxados em 20% e Trump acusou os 27 de serem piores que os inimigos dos Estados Unidos por já taxarem os produtos norte-americanos entre os 10% e os 20%. Ouvido pela Renascença, Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal, diz que a Europa não deve retaliar.
Penso que reagir na mesma moeda não será a melhor estratégia. Até porque a Europa será sempre mais afetada por estas taxas alfandegárias do que os Estados Unidos. E digo isto porque o grau de abertura da economia europeia é cerca de 97% e o grau de abertura exterior da economia americana é cerca de 25%. É preciso a Europa apostar fortemente na inovação, é preciso a Europa apostar fortemente em desburocratizar o seu funcionamento e é preciso, uma vez por todas, passar do discurso à prática num processo de reindustrialização que tem de ser cada vez mais urgente para se aplicar.
Miguel Ribeiro, presidente da AEP, ouvido pelo jornalista Pedro Mesquita. O presidente norte-americano anunciou ainda uma tarifa mínima base de 10% sobre outros países para ajudar a reconstruir a economia dos Estados Unidos. Depois há casos específicos. Os produtos do Japão passam a pagar 24%, os da Índia 26%, Taiwan 32% e Vietnã 46%. Ao Reino Unido e Brasil passam a ser aplicados apenas 10%, o mesmo que é aplicado aos produtos norte-americanos, disse Trump, por parte destes dois países. Por cá estão fechadas as listas de candidatos a deputados por parte do Partido Socialista. As maiores dúvidas estavam em Coimbra, com Maria Manuela Leitão Marques e José Luís Carneiro a rejeitar encabeçar a lista. O ex-ministro da Administração Interna queria e vai ser a cabeça de lista por Braga, vai ser Pedro Delegado Alves a liderar então a lista por Coimbra. Entre as ausências, destaque para Paulo Pisco, que no ano passado tinha concorrido pelo Círculo da Europa e agora substituído por Emília Ribeiro. Esta noite está então reunida a Comissão Política do PS precisamente para votar as listas de candidatos a deputados, uma reunião à porta fechada e, segundo relatos feitos à Renascença, Pedro Nuno Santos já terá reconhecido aos dirigentes nacionais as dificuldades que teve em fazer estas listas. À entrada para a reunião, José Luís Carneiro, questionado sobre se teve aquilo que queria, uma vez que gostava de concorrer por Braga, respondeu apenas que quer servir o país independentemente do lugar que ocupa.
Nós queremos é servir Portugal e servir os portugueses, é aquilo que todos nós queremos, independentemente dos lugares que cada um ocupa momentaneamente. Esse é o nosso objetivo, compromissos claros, servir as pessoas e colocar o Estado ao serviço do país e da sociedade e não colocar o Estado ao serviço daquilo que hoje mais parecia uma arruada no Porto feita pelo Governo da República.
José Luís Carneiro, número 1 do PS por Braga, que acusou o Governo de colocar o Estado ao serviço de uma arruada, em causa os militantes do PSD, que se fizeram representar hoje na reunião do Conselho de Ministros, que hoje foi no mercado do Bolhão, no Porto. As companhias aéreas que operam em Heathrow alertaram as autoridades do aeroporto para possíveis falhas no fornecimento de eletricidade dias antes do incidente, que obrigou ao encerramento de Heathrow. Informação avançada pelo jornal britânico The Guardian. De resto, um responsável operacional do aeroporto foi ao Parlamento dizer aos deputados que já tinha alertado a direção do aeroporto para vários incidentes, como o roubo de cabos elétricos. O dia fica marcado pelo desmantelamento de uma das maiores plataformas online de pornografia infantil, uma operação da Europol que decorreu em 35 países. 79 pessoas foram detidas, duas em Portugal, 39 crianças foram resgatadas, 1.400 suspeitos identificados. A plataforma tinha mais de 1 milhão e 800 mil utilizadores. Depois da Polónia e dos países bálticos, é mais um país a abandonar o Tratado de Otava, que proíbe o uso, produção e armazenamento de minas antipessoal, desta vez a Finlândia, que diz que é um fator de dissuasão de que necessita, numa altura em que se sente ameaçada pela vizinha Rússia. A Finlândia, recorde-se, partilha uma fronteira de quase 1.400 quilómetros com a Rússia. Já a seguir, a edição da noite.
O grande dia está cada vez mais próximo. 5 de Abril, Viena Johann Strauss Orchestra. Uma orquestra extraordinária, bailarinos e três dos melhores cantores líricos do mundo. Viena Johann Strauss Orchestra. Mel Arena, em Lisboa. Uma noite que promete ficar na memória de todos. Bilhetes à venda em melblueticket.pt, lojas Mel e locais habituais. Concerto de aniversário da Renascença.
Ligam-te a desmarcar o jantar de sexta à noite e tu...
A sério? Outra vez? Ok, combinamos para depois.
É porque já chegámos aos 40, não é? A vida passa a comer. O truque para manter a frescura dos 40. Os nossos frescos, que há 40 anos são selecionados de forma rigorosa, garantindo uma alimentação melhor para todos. Continente. É de toda a gente.
Edição da noite.
Está com a edição da noite da Renascença, com espaço para falar do impacto que poderão ter as tarifas anunciadas esta noite por Donald Trump sobre os produtos importados pelos Estados Unidos. Falamos ainda da polémica lei sobre violência obstétrica, aprovada no Parlamento para ouvir a ordem dos médicos. Recordamos João Paulo II, 20 anos após a morte do Papa Polaco. E terminamos a falar de política e da Europa no Casa Comum.
Edição da noite.
A Ordem dos Médicos está contra a lei sobre violência obstétrica, recentemente aprovada pela Assembleia da República. Diz que não defende as mulheres e os bebés e cria um estigma inaceitável sobre os profissionais de saúde. De acordo com a nova lei, médicos e enfermeiros podem ser alvo de inquérito disciplinar e de responsabilidades criminais se recorrerem a cortes cirúrgicos durante o parto, por rotina, e o próprio hospital pode ser penalizado. Em entrevista à Renascença, o bastonário da Ordem não poupa críticas à redação desta lei. Carlos Cortes diz que não faltam motivos para contestar o novo diploma.
Fundamentalmente, por três motivos. O primeiro motivo tem a ver com o procedimento que foi adotado, em que esta lei foi elaborada na obscuridade, sem que houvesse participação nem dos profissionais de saúde, nem da sociedade civil. E, dada a sensibilidade deste tema, teria sido absolutamente essencial uma visão de quem está no terreno, em primeiro lugar, e de quem tem os conhecimentos técnico-científicos sobre esta matéria. Isso não aconteceu, foi uma aprovação repentina que não permitiu aqui uma discussão que teria sido saudável e, sobretudo, que teria evitado a produção de um documento legislativo de uma qualidade muito, muito duvidosa. Pelos termos que são utilizados, pelas definições que são apresentadas, enfim, pela falta também aqui de evidência sobre aquilo que está relatado, colocando aqui Portugal na cena internacional como um país onde se utiliza um termo que está em desuso, que é da violência obstétrica, que a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que não seja utilizado, que nenhum país da União Europeia, quando fala sobre esta temática, utiliza esta expressão.
Portanto, que... esta lei diz na prática que os médicos e enfermeiros podem ser alvos de inquérito disciplinar, responsabilidades civis e criminais, se recorrerem a cortes cirúrgicos durante o parto por rotina, portanto as episiotomias, não é?
Sim, há determinados aspectos em que elas são necessárias, mas esta é uma avaliação que é feita durante o parto, em que o médico, tendo em conta aquilo que está acontecendo no momento, tem que tomar essa decisão. É impossível o médico estar a dizer que não irá fazer antes ou que irá fazer obrigatoriamente. Há aqui uma decisão clínica que tem que ser tomada no momento. E aquilo que esta lei neste momento impede é precisamente esta autonomia do médico para, em determinadas circunstâncias e se for necessário naquele momento, o possa fazer.
E também vai aumentar a burocracia, não é? Porque se a pessoa levar um plano de parto e ele não for respeitado, ou o médico sentir que há necessidade de não o respeitar, como é que isto depois se processa?
Esta lei intromete-se e viola aquela que é a autonomia médica, aquela que é a capacidade do médico tomar decisões, que são decisões do momento, vai colocar os médicos numa medicina muito defensiva, que em nada vai favorecer a qualidade dos cuidados que vão ser prestados à grávida e à sua criança.
Por medicina defensiva, fala de maior número de cesarianas, por exemplo?
Não sabemos o que é aquilo que vai acontecer, mas eu temo que as melhores práticas, tendo em conta a intromissão técnica desta lei na prática médica, na autonomia médica e na relação entre o médico e a grávida, não vai ter por consequências precisamente o desenvolvimento das melhores práticas.
Mas, na prática, há ou não demasiada utilização destas episiotomias, os tais cortes cirúrgicos durante o parto?
Olha, esta lei precisamente dá-nos aqui uma imagem que não é a imagem daquilo que acontece verdadeiramente no país. Mas a esse respeito, para não estarmos aqui com especulações como aquelas que têm sido feitas nestes últimos meses ou nestas últimas semanas, aquilo que a Ordem dos Médicos vai fazer é, em primeiro lugar, convocar uma reunião com todos os colégios envolvidos nos cuidados às grávidas, à mulher, todas as sociedades científicas, para tomarmos uma posição conjunta e desenvolvermos aqui uma estratégia de informação, de avaliação concreta daquilo que está acontecendo no país, e é isto que devia ter sido feito antes da aprovação desta lei, para fazer um diagnóstico, um levantamento, efetivamente, daquilo que está a acontecer, e se houver aqui elementos ou aspectos que têm que ser corrigidos, então iremos apresentar medidas muito concretas para o poder fazer num ambiente de transparência, num ambiente de diálogo, num ambiente de inclusão de todas as partes, algo que não foi feito para a aprovação desta lei.
Carlos Costa, bastonário da Ordem dos Médicos, em entrevista a Anabela Góes.
Edição da noite.
Donald Trump anunciou esta noite uma lista das chamadas tarifas recíprocas a nível mundial. Entre as principais medidas está uma tarifa de 25% a todos os automóveis fabricados fora dos Estados Unidos. No caso da União Europeia, vai ter os seus produtos taxados em 20%. O presidente norte-americano anunciou ainda uma tarifa mínima de base de 10% sobre outros países para ajudar a reconstruir a economia norte-americana. Depois há casos específicos. Os produtos do Japão passam a pagar 24%, os da Índia 26%, os de Taiwan 32% e do Vietnã 46%. Ao Reino Unido e Brasil passam a ser aplicados apenas 10%. Ouvido pela Renascença, o economista João Duque diz que estamos perante uma autêntica guerra comercial, mas com consequências diretas para os próprios norte-americanos.
Sim, é verdade. Ele abriu o livro e mostrou aquilo que vai ser o futuro próximo de tarifas sobre uma série de produtos, com origem numa série de países. Alguns, eu até fiquei um bocadinho surpreendido, porque falava-se muito do Canadá e do México, mas aparentemente até tem um tratamento ligeiramente diferente de outros. De qualquer das formas, a lista é enorme dos países. A União Europeia vai ser agora admoestada, diria eu, com 20% sobre os produtos e com depois uma subcategoria que são os automóveis importados nos Estados Unidos, que passarão a ter uma sobretaxa de 25% na importação. E isto, defendendo o presidente americano, que é uma forma recíproca e leve de, digamos, compensar os Estados Unidos daquilo que todos os outros países já fazem com produtos americanos. Portanto, ele começa com o exemplo da China, em que diz que os produtos americanos são tributados com 67% e agora vai, aparentemente, aplicar 34%.
Quem é que portanto, acha que se deve este valor?
Exato. Portanto, o presidente americano diz é que este tipo de tarifas é feito para minimizar aquilo que é uma tributação que é feita injustamente para ele por outros países. Por exemplo, começando pela China, ele diz que os chineses tributam os produtos americanos com 67% e ele vai começar a tributar com 34%. A justificação para os 34% não sei exatamente qual é. Ele lá terá, não terá explicado exatamente porque é que discrimina a China com 34% e a Europa com 20%. Quando ele defende, assume que, cálculos da Casa Branca, de que os europeus tributam os produtos americanos com 39%. Não sei exatamente como é que fazem as contas, mas ainda há aqui um diferencial de 19%, aparentemente, de benefício, na ótica dele, benefício dos europeus, que tributam mais os americanos do que os americanos tributam os europeus, mesmo depois destas novas taxas. Apesar disso, os chineses, o diferencial é maior, é 33%. Portanto, eu não sei exatamente qual é a lógica, ou o Vietnã, que ele diz que os vietnamitas tributam com 90% dos produtos americanos, e que ele agora apenas vai tributar com 46%.
Que impacto é que estima que possam ter estas medidas, nomeadamente no Bloco Europeu?
Bem, o impacto imediato é, por um lado, nós vermos que a partir de amanhã muitos grossistas, importadores de bens europeus, muito provavelmente vão começar a fazer as suas contas, porque antevêem uma quebra de procura dos seus clientes, porque se os clientes são taxados em aumentos de 20% de um momento para o outro, sem que os salários tenham qualquer aumento, naturalmente que a procura deverá ressentir-se, apesar de tudo, com diferenças, porque há produtos que admito que até possam aumentar a procura com o aumento do preço. Há produtos como de exibição, de luxo, etc., que por vezes o aumento do preço até pode levar a um aumento da procura. Portanto, mas isso são determinados tipos de segmentos que não seguem a lei normal, porque a lei normal será, naturalmente, que aumentando o preço e havendo alternativa no mercado interno, muitos consumidores deixarão de comprar produtos europeus. Ao deixarem de, enfim, em princípio deixarem de comprar, os grossistas importadores deixarão de encomendar tanto ou com tanta frequência, e naturalmente que os exportadores europeus vão começar a ressentir-se.
No caso concreto português, sabemos que, por exemplo, os produtos farmacêuticos têm grandes taxas de exportação, justamente para o mercado norte-americano. Donald Trump também hoje disse que pretende aumentar a indústria farmacêutica no seu país. Acha possível? Haverá aqui também um impacto direto para Portugal?
É, sim. Em produtos em que a Europa seja a única alternativa, quem vai pagar diretamente é o consumidor americano. Portanto, se não há alternativas no mercado interno, então até haver produção de produtos alternativos suficientes no mercado interno para fazer face à procura, imagine-se, estamos a falar de fármacos, e portanto, eu se chegar à farmácia e me disserem que um fármaco que eu tenho que tomar regularmente aumentou 20%, eu vou fazer o quê? Olha, vou comer menos 20%. Bom, compro a mesma e vou pagar mais 20% e vou ter que cortar noutro tipo de despesas, que se calhar seriam despesas de natureza interna. E portanto, digamos que até haver capacidade interna para poder suprir aquilo que é uma alteração de procura, se não houver, até nos tempos imediatos, o que vai acontecer é quem vai pagar totalmente esta fatura são os americanos, e portanto não estão a ver em que medida é que possam ser beliscadas os interesses desse tipo de exportadores, admitindo que estamos em situações particulares de praticamente monopólio. Portanto, admito que não seja muito comum, mas atenção, ele próprio referiu que há determinado tipo de fármacos em que os Estados Unidos estão totalmente dependentes do exterior e, portanto, ele não quer isso. Ora, mas até haver capacidade de internamente se produzir esse tipo de fármacos alternativos, quem é que vai pagar? Vão pagar os americanos.
Opinião do economista João Duque, entrevistado por Marisa Gonçalves, no dia em que Trump anunciou uma lista das tarifas que pretende aplicar a todas as importações.
Edição da noite.
Porto, que é a nossa música.
Dia 3 de maio, o Time Out Market Porto celebra o seu primeiro aniversário e convidou às 3 da manhã para fazer um Anda Palma.
Porque apesar de só fazer um aninho, o Time Out Market Porto quer uma festa da romba, como se já fosse um adolescente.
3 horas de música, energia e diversão com as DJs Ana Galvão, Joana Marques e Inês Lopes Gonçalves.
E a entrada é livre e gratuita, portanto ponham um alarme para dia 3 de maio às 9 da noite para serem os primeiros a chegar.
Anda Paula, que o Time Out Market Porto faz anos e vai ser uma festa inesquecível.
Uhul! Pronto, já está.
Já está louca.
A estrela internacional, Lionel Richie. Diga hello aos grandes hits. Lionel Richie. Uma noite memorável com as suas músicas preferidas. Ao vivo na Mel Arena, dia 29 de julho. Bilhetes já disponíveis em melboutique.pt, lojas Mel e locais habituais. Apoio Renascença.
Quando estou num hospital, o tempo não passa. Mas quando peço um desejo, tudo muda. A esperança, o sorriso da minha família. E sabes o melhor? O meu desejo pode realizar-se com a tua ajuda.
Com 1% do seu IRS, ajuda Make-A-Wish a levar esperança a crianças gravemente doentes.
Não custa nada para ti, mas para nós, muda tudo.
Hotel Califórnia, na Renascença. Músicas que aquecem o coração. Sábados, 10h30. Também no inverno, há histórias com muitas memórias.
Com o apoio Domplex. Domplex é qualidade e utilidade.
A socialista Mariana Vieira da Silva não tem dúvidas que o Executivo está a usar meios governamentais para propaganda partidária e para anunciar medidas não urgentes. Por seu lado, o social-democrata Duarte Pacheco reconhece que a ação do Governo hoje no mercado do bolhão no Porto não favoreceu a imagem do Executivo, mas descarta qualquer violação da lei nas últimas semanas pelo Governo de Gestão. Nos temas europeus, no Casa Comum, destaque para a condenação da líder da extrema-direita francesa num debate moderado por José Pedro Fazão.
Euronet Plus.
Bem-vindos ao Casa Comum, o debate à quarta-feira com Mariana Vieira da Silva e Duarte Pacheco aqui na Renascença, temas europeus e nacionais. Esta semana vamos começar pelo tema europeu, também com a participação à distância da eurodeputada Ana Miguel Pedro, eleita pelo CDS. Bem-vinda, Ana Miguel. Vamos olhar para a questão das eleições, neste caso, do cenário eleitoral que em França não se vai desenhar com Marine Le Pen depois da decisão do Tribunal nesse sentido, da ineligibilidade de Marine Le Pen nos próximos anos. Que leitura faz deste facto, tendo em conta a predominância de Le Pen nas eleições e se, na sua opinião, afasta a possibilidade da extrema-direita conseguir um resultado significativo nas presidenciais francesas ou, pelo contrário, dá ainda tempo a este partido de se reconfigurar e, eventualmente, aparecer com um outro nome que já está a ser preparado, de resto, para a corrida presidencial?
Bom, sobre isto eu queria deixar dois pontos. Tem que ver, obviamente, com as repercussões jurídicas desta decisão, mas também políticas que esta decisão teve. Se Marine Le Pen for acusada, então deve ser julgada com todas as garantias do Estado de Direito, mas se for considerada culpada deve naturalmente ser condenada e os fatos que estão em causa são graves. Mas isto também não me impede de dizer e de concluir que se trata de uma decisão judicial que, do meu ponto de vista, é inédita, com o próprio Primeiro-Ministro Macron a dizer que é uma situação rara. O que é que está em causa? Temos uma recusa do efeito suspensivo do recurso, mantém a ineligibilidade mesmo durante a fase de recurso, o que obviamente tem repercussões políticas, jurídicas. Mas, cingindo-me às repercussões políticas, que é a sua questão. Tem, certamente, impacto para o futuro de Marine Le Pen, mas também para o partido e, certamente, para o panorama da direita radical em França e na Europa, porque até aqui Marine Le Pen era considerada uma forte candidata às presidenciais de 2027, liderava até as sondagens com cerca de 37% das intenções de voto, portanto um desempenho superior ao de 2022, e esta decisão, com base também naquilo que referi anteriormente, poderá dar-lhe uma espécie de uma retórica de vitimização em que diz que está a ser alvo de um processo político que pode ter aqui um efeito duplo. Por um lado, pode mobilizar e fidelizar os seus apoiantes, que tendem a ver nesta condenação uma espécie de uma confirmação das suas críticas ao sistema judicial, mas também pode, por outro lado, comprometer a capacidade de Marine Le Pen de atrair aqui eleitores moderados, dado que a condenação por corrupção contraria, no fundo, a imagem de incorruptível que tentava construir. Mas isto é muito incerto e Sim. também abre caminho para Bardella, que é atual presidente da Frente Nacional, assumir a candidatura presidencial. Portanto, nós teremos que ver, isto será uma espécie de um verdadeiro teste de resiliência ao partido, que terá que provar que o projeto vai muito além da dependência de uma única personalidade.
Ana Miguel, já volto a si. Ana Miguel Pedro, já volto a si para voltarmos a falar deste assunto. Mariana Vieira da Silva, há aqui um argumento que Le Pen pode explorar de uma perseguição judicial ou encara este facto com normalidade?
Bom, queria antes de mais cumprimentar a eurodeputada Ana Miguel. Nós temos uma lei em França muito exigente que é aprovada no início deste século na sequência de um outro caso que também teve grandes repercussões políticas e que já condenou várias pessoas, Chirac, Juppé, Fillon, todos foram condenados ao abrigo desta lei e da exigência que ela coloca. Nós sabemos que França tem tradicionalmente casos relacionados com o financiamento dos partidos e, portanto, foi agravando e tornando cada vez mais complexas estas leis. E, por isso, uma lei que já condenou tantas pessoas, e eu só estou a falar dos nomes mais reconhecidos, porque são muitas as condenações ao abrigo desta lei, não se pode dizer que seja nem uma lei à medida, nem que tenha como objetivo nenhuma perseguição política. Tem é um efeito particular, dado o momento em que esta condenação ocorre e, como disse há pouco a Ana Miguel, dada esta rejeição do efeito suspensivo no momento do recurso. Aquilo que temos assistido, quer por parte do partido de Marine Le Pen, quer por parte de toda a extrema-direita europeia, é um coro de perseguição que assim me preocupa, porque o que nós vemos são partidos que estão sempre a pedir e muitas vezes a aprovar e apoiar leis cada vez mais exigentes, e Marine Le Pen apoiou esta lei, apesar da sua de muitas críticas que houve nessa altura, e que depois, quando essas leis se viram contra eles, as põem em causa, falam em república de juízes, e isso sim me parece ser o fator mais preocupante, até pelo coro que se gerou, quer a nível europeu, quer também nos Estados Unidos.
Preocupante?
Sim, mas a vitimização no sentido de nunca aceitarem as decisões da justiça, e isto não é diferente de Trump e de outros casos que aqui temos comentado. E isso parece-me preocupante. Quanto aos efeitos políticos, veremos, não se vê para já, ainda que ainda falte um ano, nenhuma personalidade capaz de gerar os equilíbrios e de beneficiar da tentativa de descontaminação sobre o seu próprio perfil e a sua própria imagem.
Mas há Bardem lá? Le Pen.
Sim, mas não, bem, é cedo e não conhecemos os estudos, mas não vejo ainda essa capacidade de se tornar tão consensual na sociedade francesa como aparentemente as sondagens indicavam que Marine Le Pen estava a conseguir.
Duarte Pacheco, a mesma questão. Tem Le Pen e a extrema-direita, de alguma forma, aqui um argumento para fazer esta também eventual vitimização face ao processo judicial que suspende este direito político de Le Pen?
Boa tarde. Contra, se calhar, a corrente, eu vou dizer que sim. E vou dizer que sim pelo seguinte. Vamos ter aqui três momentos. Aquilo que é acusada é uma prática que não tem nada a ver com corrupção nem com utilização para enriquecimento pessoal. Muitos dos pequenos partidos nessa altura faziam isto. Porque, como têm dificuldades de financiamento, financiam. E há sempre casos de dúvida. Por exemplo, a chefe de gabinete Marine Le Pen, que estava como funcionária do Parlamento Europeu. Mas era chefe de gabinete a 100%. Portanto, tanto fazia o trabalho de liderar o gabinete como eurodeputada, mas também como líder do partido. Já tivemos aqui em Portugal alguns casos em que se gerou esta confusão há 2 ou 3 anos. Porque não, é muito difícil separar a porta do que é o trabalho parlamentar puro e duro, neste caso no Parlamento Europeu, e aquilo que um político faz fora da casa da democracia, mas que continua a ser atividade política. Portanto, mas independentemente disso, o que temos é uma má utilização dos fundos que lhe estavam destinados.
Sim.
E isso é crime. Pronto. É quase que mesmo que a prática fosse generalizada na altura, não deixa de ser crime. Segundo, essa prática, no caso de Marine Le Pen, terminou em 2016. E o Tribunal espera 9 anos para finalmente tomar uma decisão. Não é só em Portugal que a justiça é tardia, pelos vistos, lá é lenta e é depois nos momentos oportunos que decidem. Terceiro, a lei que tem essa sanção acessória de inibição foi aprovada em 2017, o que significa que não abrange Marine Le Pen. Mas, no entanto, porque ninguém pode ser julgado com uma legislação posterior ao crime...
alegadamente praticados.
Praticados. Ora bem, mas a lei deixa, no entanto, lá uma janela, que diz em que situações extremamente graves cabe ao juiz ver se deve aplicar uma sanção acessória. Ora bem, e a juíza diz que toma, não é pela gravidade dos factos, mas para evitar o alarme público. Ou seja, é uma decisão política, não é jurídica. A decisão não é este facto, este crime é de tal modo pesado que merece esta sanção, é para evitar o alarme público.
Ora, o alarme público também é um fator de processo judicial. Em termos
mas o alarme público, se calhar, agora não é ao contrário. O alarme público agora não é ao contrário. Quer dizer, mas quando um juiz toma uma decisão que é política, não temos qualquer dúvida sobre isso, já sabe que vai gerar o alarme, se fosse ao contrário, não sei se geraria. Não sei se geraria, se ela fosse acusada destes crimes e com uma pena eventual de 4 anos de cadeia, 2 suspensos, 2 com pulseira eletrónica, etc. As pessoas nem estavam à espera desta sanção acessória. A juíza é que quis fazê-lo. E ao querer fazê-lo, tem um objetivo político. Evitar que Marine Le Pen se candidate às próximas eleições. Porque até podia ser-se por 2 anos. Não. Escolheu o período que sabia que ia abranger as próximas 2 atos eleitorais em França. E por isso é normal que eles agora se vitimizem. E para mim é muito mau que isso aconteça para a democracia. Eu, se algum dia dissesse que iria pensar apoiar ou votar em Marine Le Pen, eu pedia para me internarem. É porque significa...
Não vai votar, pois não? Não votaria.
Não faria. Pronto. Era internem porque enlouqueceu. Portanto, não é esse o fim.
Já percebi.
Eu quero derrotá-los nas urnas, pelas ideias, certo. Lutar contra aquilo que expõem e não propriamente, como alguns ditadores que tiveram os adversários pela janela e a democracia a utilizar o sistema judicial para que nem todos possam concorrer às eleições.
Rematamos com a Ana Miguel Pedro de novo. Ana Miguel, aqui há um lado que tem a ver com o alarme social que o Duarte Pacheco estava a sublinhar, porque, por exemplo, há aqui já o apelo a manifestações, ou seja, a Frente Nacional pode agora virar-se para as ruas e outros podem fazer o mesmo num exercício e atualmente com contaminação noutros países de forças, por exemplo, de extrema-direita. O Duarte quer acrescentar que...
Aliás, o líder da extrema-esquerda mostrou, condenou esta decisão. O que não é por acaso.
Ana Miguel Pedro, e o campo republicano dito democrático, como se costuma afirmar, como deve responder a esta realidade?
Bom, há de certo, quem tema que esta exclusão judicial de Le Pen possa gerar ainda esta maior simpatia em torno da sua figura ou do seu movimento, reforçando até a sua base e até podendo mobilizar eleitores que estão abstencionistas ou desiludidos com o sistema. Temos um governo de Emmanuel Macron que está desgastado por reformas impopulares, como a segurança social, não tem maioria parlamentar, enfrenta um ambiente de desejo de mudança política para 2027. Como qualquer cidadão que valoriza a democracia, eu quero que as divergências sejam resolvidas pelo voto do eleitorado e como política direita, que também luta contra a extrema-direita, espero que o meu partido político vença, que sempre tenha confiança do país, não porque determinados oponentes foram impedidos e quero, acima de tudo, acreditar que existe imparcialidade do sistema de justiça que decide em meu nome.
Portanto... Obrigado, Ana Miguel, pela participação. Certamente voltaremos a este contacto nos temas europeus.
Euronet Plus.
Vamos aos temas nacionais. Esta semana, aqui um conjunto de tópicos relacionados com o momento político que estamos a assistir. Mariana Vieira da Silva, começamos pelas sondagens. Não são muito agradáveis para o Partido Socialista, pois não?
Não, não são, mas julgo que eu sou fã de sondagens e não... Não tem grande tendência
não
para
diz, as sondagens valem o que valem?
Não, aliás, na altura o Luís Paixão Martins, quando me convidou para apresentar o seu livro, foi mesmo nesse contexto de eu as defender. Mas as sondagens têm cometido erros padronizados nos últimos anos, nomeadamente as telefónicas, aos quais devemos estar atentos, por um lado, e por outro... Eu acho que estas eleições são particularmente difíceis para as sondagens, pelo menos nestes primeiros tempos. Eu diria que em maio, consolidadas as responsabilizações da crise, as visões sobre o futuro, as sondagens serão mais certas, agora parece-me um pouco cedo, mas são o que são e os partidos devem olhar para elas e devem perceber... Por exemplo, as diferenças, enfim, é público que o Partido Socialista depositou na ERC a sua sondagem interna, que a faz sempre em urna, e no passado ela foi bastante realista e mais alinhada até do que outras sondagens com os resultados, razão pela qual em alguns momentos parecemos mais otimistas do que se podia pensar com as sondagens, mas devemos olhar para a dificuldade que temos, e isso justifica parte das sondagens telefónicas, a chegar a um público mais jovem que lida melhor com sondagens telefónicas do que com sondagens presenciais.
Mas no campo político...
Portanto, o Partido Socialista deve estudar aqueles dados e compreender que mensagens é que tem que passar, mas eu diria que precisamos de mais tempo, que é o que dizem sempre todos os peritos, que quando há um acontecimento que justifica eleições, não é a primeira vez que isso acontece, é preciso deixar respirar um pouco o eleitorado, mas pronto, as sondagens são o que são, agora dizendo, mas são instrumentos muito úteis para os partidos políticos e o Partido Socialista deve olhar para elas desse ponto de vista.
Duarte Pacheco, acha que o clima político está, a usar a expressão de Mariana, respirar a favor de Luís Montenegro? Pelas sondagens.
A minha expressão é só respirar.
Eu sei.
Não, eu acho que os ventos é que estão a favor de Luís Montenegro, né, neste momento. Sobre as sondagens, só duas notas. Em primeiro lugar, o PSD, claro, fica satisfeito por estar à frente, é melhor estar à frente do que estar atrás. Ponto. Isso é natural, até porque depois imprime alguma confiança e otimismo que isso é depois visível nas ações de campanha e nos contactos com os portugueses. Mas eu partilho esta preocupação. As sondagens são o que são e temos duas campanhas em que, eu tenho dito, das três últimas, em que as coisas ficaram evidentes. Quer dizer, quando António Costa ganhou a Passos Coelho, perdeu com Passos Coelho, no início do processo eleitoral estava à frente. E depois, quando chegou ao dia das eleições, a AD teve 36 e o Partido Socialista teve 32 ou 33. Mas era ao contrário, estava completamente invertido. Há aquela campanha famosa de Durão Barroso contra Ferro Rodrigues, em que o Durão Barroso sai com uma vantagem, olha, muito maior do que estas, e todos tínhamos a percepção que, se fosse preciso mais uma semana, Ferro Rodrigues tinha ganho as eleições, porque ganhou a pele. Portanto, as sondagens são o que são. Ninguém previa a maioria absoluta do Dr. António Costa quando a teve. As sondagens nunca indicavam isso, mas teve, e foi uma surpresa para muitas pessoas. Portanto, as sondagens são o que são. Agora, é melhor
mas dá um conforto ao argumento, claro, de Luís Montenegro, de avançar para eleições.
Dá conforto a querer ir para eleições na lógica da clarificação para poder governar sem estar permanentemente a ser fustigado com determinadas polémicas.
Já vamos às polémicas. Outro tópico, Mariana Vieira da Silva, em governo de gestão, temos visto o Primeiro-Ministro em grande atividade, já esteve no IP3, na obra do IP3, lança projetos, lança planos sobre as migrações, e agora mesmo, por exemplo, o PSD convocou os militantes para o Conselho de Ministros desta quarta-feira no Mercado do Bolhão, portanto, numa iniciativa de apoio ao Primeiro-Ministro. Vamos ver, o Governo de Gestão está a ultrapassar algum tipo de, enfim, de linha que não deve ser ultrapassada legal ou politicamente?
Bom, mais do que ser um Governo de Gestão, parece-me que há, aliás, uma inversão completa na comunicação do Governo. Passámos do silêncio à conversa permanente, às presenças permanentes, num contexto que, no meu entender, viola a lei de diversas formas. Primeiro, porque me parece que o Governo não tem em conta as limitações que tem aos seus próprios processos de decisão. Neste período só se pode tomar decisões que sejam urgentes, que sejam inadiáveis, mas principalmente na comunicação dessas mesmas decisões. Quando nós vemos o Governo a apresentar projetos infraestruturais para a área metropolitana de Lisboa, que têm conclusões previstas daqui por 10, 15 anos, não podemos dizer que é uma comunicação inadiável e urgente, até porque o tempo para a sua concretização, e tudo aquilo é propaganda. O vídeo, tudo o que a lei diz que não se pode fazer, chamar a atenção para promessas cumpridas, para tudo isso está impedido por lei. E o Governo tem feito, e no meu entendimento tem feito utilizando explicitamente todas as redes sociais, institucionais, o próprio espaço do briefing do Conselho de Ministros para coisas que não me parece que se enquadrem nas competências de um Governo.
Se viola a lei, quem é que agora vai fiscalizar?
O Partido Socialista apresentou as suas queixas à Comissão Nacional de Eleições e imagino que o processo corra. Mas repare que nestas dimensões nós temos a lei e as queixas, e eu queria chamar a atenção, nós temos autarcas condenados e que perderam o seu mandato por coisas muito mais sóbrias do que estas que eu aqui estou a referir. Mas o meu ponto não é esse, é que há um comportamento de ética republicana que quem está no governo deve cumprir, que é além da lei. E também há, quanto a mim, uma capacidade da comunicação social reagir àquilo que está a acontecer, limitando também a facilidade com que aquilo está a acontecer, porque todos temos a obrigação de criar um contexto de cuidado e de eleições em que não se está a utilizar a máquina do Estado. Naturalmente, quem está no governo tem responsabilidades mais do que todos nós, mas quem vê e não concorda deve queixar-se e julgo que a comunicação social também deve limitar...
Está a usar claramente a máquina do Estado para eleições. Essa é evidente para si.
Esta história que aconteceu hoje no mercado do bilhão é a todos os títulos exemplificativo. O governo faz um conselho de ministros no Porto. E o partido convoca militantes para dar um ar de massas a cumprimentar o primeiro-ministro, que aliás apresenta primeiro-ministro, presidente do partido. Sempre devemos separar. Nestes momentos temos mesmo a obrigação de separar essas duas dimensões e eu espero que daqui até às eleições isso aconteça e que deixemos de utilizar as contas, as salas, a imagem, os cargos para fazer campanha. Acho mesmo muito grave aquilo que se tem assistido.
Duarte Pacheco, concorda?
Ora bem, esta acusação não é nova. É uma acusação que é feita com alguma frequência aos governos em funções em períodos pré-eleitorais. E mesmo nas autarquias a mesma coisa. Portanto, agora na Madeira também ouvi esse tipo de comentários. Portanto, não é um comportamento diferente daquilo que tem sido a regra, vamos dizer assim. Agora, eu penso que o governo deve procurar acautelar as suas comunicações e as suas ações, precisamente para evitar este tipo de confusão. Há presenças em que o Primeiro-Ministro tem que estar e tem que intervir, que sejam internas, sejam externas, ou qualquer ministro.
Outra coisa é a violação de lei. Aqui um argumento sobre a questão da violação de lei.
Eu não percepciono a violação da lei. E, portanto, poderíamos, na questão da ética, já aceito que esse debate aconteça, porque estamos novamente já num caráter de maior subjetividade, se aquilo que está a ser feito já é a campanha e passa aquilo que são os mínimos que o governo deve fazer, ou se, pelo contrário, ainda se enquadra na ação da governação. E aí podemos ter uma discussão, não é propriamente da questão da ilegalidade. Agora, uma coisa é natural que o governo queira mostrar, são as eleições, isto está em avaliação, que o governo quer mostrar a obra que
não,
fez.
Não é.
Agora,
o PSD deve querer mostrar. Não, é assim que as coisas funcionam.
Mas quer dizer, ainda por cima, sendo os ministros, quase todos eles,
cabeças de lista,
que serão reconduzidos, é natural que queiram apresentar aquilo que estiveram a fazer.
Já não são reconduzidos, são candidatos a deputados.
Está bem, mas isso é um sinal de recondução também. Senão, se fossem para descartar, não era esse o caminho. E, portanto, que queiram mostrar aquilo que estiveram a fazer. Mas, eu repito, por exemplo, a ação de hoje não é muito, muito simpática para o próprio governo e para o PSD. Eu duvido até que o Presidente e o Primeiro-Ministro soubessem que estava em curso essa ação.
Acha mesmo isso?
Acho. Porque aquilo que nós sabemos é que muitas vezes os líderes locais, porque têm autonomia real, têm, essa que é a verdade, querem mostrar trabalho e obra ao chefe. E tomam iniciativas que depois, em vez de ter esse efeito positivo que eles próprios gostariam para ficarem bem vistos junto do chefe, aquilo que acontece é estragar ou retirar algum do proveito que ele podia estar a ter com a ação que estava em curso. E, portanto, eu não me admirava sequer que isso tivesse acontecido nestes termos. E pode acontecer ali, pode acontecer amanhã em Santarém ou em Torres Vedras, porque as pessoas gostam de mostrar trabalho a quem está à frente do partido.
Por fim, Mariana Vera da Silva, o PS disse que o caso mais recente relacionado com o Primeiro-Ministro é talvez o mais grave de todas as revelações. O Primeiro-Ministro nega, rejeita qualquer benefício pessoal no caso de um parecer à Câmara de Espinho no fornecimento de betão para a construção da sua casa. Porquê que isto é tão grave?
Bom, eu de todos os diferentes... Bem, primeiro, eu considero que o mais complicado é a acumulação de casos. Aquilo que se torna mais complicado para Luís Montenegro e também por isso a necessidade de ocupar o espaço com a ação governativa para poder fugir a estes temas é a quantidade de casos que aqui têm acontecido. Este caso, além de aparentemente ser de todos os que temos noticiados o único que está no contexto de uma investigação, e isso faz uma diferença grande face a todos os outros que aqui discutimos, mas também o primeiro em que aquilo que está a ser perguntado e questionado e que é visto pela comunicação social como suspeito, se posso utilizar esta palavra, implica já uma troca entre um benefício e uma ação no contexto profissional. Nós já não estamos a falar das características da empresa, da cumprimento ou não cumprimento da exclusividade, mas de uma relação que está a ser investigada. E eu julgo que é isso que dá a maior gravidade a este caso, mas principalmente a acumulação de casos tem sido um problema para Luís Montenegro e gera um problema que continuará depois das eleições, de confiança e de credibilidade. Eu sei que talvez Luís Montenegro não considere, mas governar tem momentos muito críticos, momentos em que é preciso utilizar a força política para fazer coisas difíceis e não coisas fáceis. As coisas fáceis fazem-se sozinhas, mas as difíceis exigem credibilidade dos políticos e a forma como a credibilidade e a confiança dos portugueses em Luís Montenegro está a ser afetada, porque isso também está nas sondagens.
Não, mas a Mariana disse que as eleições não limpam processos.
Não só não limpam, como caso ganhasse as eleições, Luís Montenegro partiria com uma limitação de confiança que eu julgo que é muito, muito relevante depois no exercício de cargos governativos. É evidente que não limpam.
Isto dá força à continuação do processo de CPI?
Sim. Este caso é distinto, porque a CPI pretendia averiguar um conjunto de coisas que sem informação não poderiam ser averiguadas. Este caso é um caso que está em tribunal e continuará, de acordo com a informação prestada pela Procuradoria-Geral da República e, portanto, não tem tanto a ver assim com a CPI. A CPI pretendia averiguar um conjunto de circunstâncias que a Assembleia da República não tinha outro instrumento para averiguar.
Duarte Pacheco, o que é que lê destes novos casos? Curiosamente, também surge aqui uma arena autárquica, estamos em anda autárquicas, é também curioso aqui outra vez a questão.
Este é mais um caso e eu temo que a comunicação social tenha outros em carteira para os ir despejando até às eleições. Já percebemos que este é o mote da campanha eleitoral e de alguns partidos e, portanto, vamos ter que...
A comunicação social já levantava antes de serem convocadas as eleições.
Sim, mas agora deve ter mais alguns carteiros. Não cheira-me que este não é o último, à semana cá estaremos para confirmar isso. Se uma entidade pede ao gabinete jurídico para emitir um parecer sobre uma determinada situação, não quer dizer que esse parecer venha como eu gostaria que fosse. Eu tenho dúvidas e pergunto, olha, acha que eu tenho razão e em que moldes? E o advogado e esse gabinete diz-me, olha, não, neste caso você não tem, ali tem. Ora bem, portanto, o parecer é o parecer, ponto. Não tem que estar sempre a favor, neste caso, da autarquia para a qual quer o seu cliente. Há de haver momentos em que eram outros a favor da autarquia e este que realmente é contra. Segunda situação, que é, mas o beneficiado com a decisão da autarquia foi um empreiteiro que também forneceu material para a casa do Dr. Luís Montenegro. Ora bem, em meios pequenos, é natural que isso aconteça porque as empresas são todas, é um meio relativamente reduzido. É, resta saber, e isso é fácil de comprovar, foi feito pagamento, não foi feito pagamento, e se foi feito pagamento ao valor real. Se isso está comprovado, não há caso nenhum.
Explicações de Luís Montenegro são suficientes para aclarar o caso?
Mas por isso é que há uma investigação em curso. Agora, eu acho é que esta investigação, olha, aquilo que eu estou a dizer parece-me tão simples que não há de precisar de anos ou de meses para concluir, de facto aqui um problema e vamos ter que ir em frente com factos mais, atos mais duros, ou pelo contrário, não há problema nenhum e é resolver o problema.
Mas Duarte, o Primeiro-Ministro já foi também acusado, entre aspas, ou sem aspas, de não explicar na totalidade um conjunto de situações num conjunto de casos. Inclusivemente apareceu com um conjunto de um dossiê que depois nunca mais tinha seguimento do ponto de vista do processo. O Primeiro-Ministro pode fazer mais para explicar o processo?
Como é óbvio, só sei o que vem a público. Claro. Ele depois já disse que teria remetido agora a posteriori essa documentação toda para a polícia. É o exemplo de que devia ter entrega oportunamente e não era preciso esperar que viesse as notícias a dizer que ele não tinha entrega para ir a entregar à pressa.
Mariana está a sorrir.
Não é?
Porque a expressão à posteriori é uma das que nós mais usamos. A empresa tinha passado para a mulher ou para os filhos e à posteriori foi só para os filhos. Vivia num hotel e à posteriori foi viver para São Bento. É sempre tudo à posteriori e essa é que é a marca. Eu só sorri porque, de facto, a rotina é sempre a mesma. O caso aparece, Montenegro recusa dar explicações. O caso cresce na comunicação social e Montenegro informa que já fez qualquer coisa diferente, sem nunca, e isto é que me parece verdadeiramente preocupante, porque como Montenegro acha que fez mal e por isso é que corrigiu, e então aí é devido um pedido de desculpas, uma explicação, porque é que entendeu que fez mal, ou acha que fez tudo bem, então eu não percebo porque é que há posterior e corrige. E este clima é que é verdadeiramente prejudicial. É prejudicial. Sim, eu peço
desculpas. Não, eu só queria dizer, eu partilho que desde o início, aliás defendi aqui e noutros sítios, que desde o início eu queria dar todas as explicações.
Certo.
Quer dizer, era a forma de
o
matar
problema
um
é
assunto,
que depois
um assunto
não,
este,
não fez no seguimento imediato, digamos assim.
Um assunto
assim.
Como este era um exemplo de que pode ser morto em segundos.
Ou não.
Pronto. Agora, eu tenho confiança que sim, porque caso contrário é desagradável, porque já estaríamos perante crimes, o que é algo que eu espero que não esteja sequer no passado do Presidente do PSD.
Vamos ver o que é que temos no menu da próxima semana. Cá estaremos para comentar estes e outros assuntos. Foi o Casa Comum desta semana.
Euronet Plus.
Milano.
Zagreb.
Bruxelas.
Sofia.
Riga.
Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.
Casa Comum regressa na próxima quarta-feira.
Recordo-me sempre da primeira...
Faz hoje 20 anos que morreu o Papa João Paulo II. Henrique Mota, antigo diretor de Informação da Renascença, lembra um Papa determinante para os jovens. Recorda a sua primeira passagem por Portugal, em 1982, e o encontro que inspirou a criação da Jornada Mundial da Juventude.
Primeira visita do Papa João Paulo II a Portugal e com tudo aquilo que ele marcou a juventude, que era a minha juventude, no tempo em que eu também tinha responsabilidades na juventude do Patriarcado de Lisboa, foi determinante. E acho que é determinante para todas as juventudes que vieram depois, porque sinto, estou convencido e já o escrevi, que o encontro do Parque Eduardo VII com o Papa João Paulo II foi provavelmente um momento inspirador para aquilo que depois ele veio a convocar como as Jornadas Mundiais da Juventude.
Henrique Mota acompanhou enquanto jornalista da Renascença o Papa João Paulo II numa visita a Timor em 1989, pondo a situação do país na agenda mundial numa altura em que estava ocupado pela Indonésia.
Manifestamente teve essa preocupação dos timorenses. Ele olhou para eles. Olhou para eles de uma maneira como, penso que sem ser injusto, posso dizer, nunca antes ninguém tinha olhado. O tema de Timor era totalmente desconhecido da imprensa internacional. José Carlos Vieira, que era o correspondente diplomático da Lusa, e eu, que era diretor de informação da Renascença, acompanhámo-lo. E pudemos testemunhar que os outros 48 jornalistas que iam no avião com ele não sabiam do que era Timor. Quer dizer, nós tivemos ali um papel, que julgo que foi relevante, de anunciarmos, explicarmos o que é que se ia passar, porque é que aquela viagem era importante na geopolítica da altura e por aí adiante. E ele teve essa preocupação sempre de olhar todos.
O antigo diretor de informação da Renascença integrou a organização da segunda visita de João Paulo II a Portugal em 1991 e lembra o momento em que puderam estar frente a frente.
Num certo momento, o padre Tucci, que era o organizador das visitas papais, à data, disse-me, assim um pouco como um gesto de muita simpatia e amizade, disse-me, agora o Papa vai se encontrar com a irmã Lúcia e tu levas o fotógrafo para serem feitas as fotografias do encontro do Papa com a irmã Lúcia. E eu fui. Levei o fotógrafo, já tinha levado a tantos sítios. E depois disse-me, agora acompanhas tu o Santo Padre no corredor. Uma coisa para a qual eu estava totalmente impreparado. Nunca me tinha passado pela cabeça que me poderia calhar esse privilégio, essa alegria, esse momento extraordinário. E confesso-lhe que a única coisa que eu me lembro de ter conversado com o Papa foi do olhar dele.
Henrique Mota, ouvido pela jornalista Ana Catarina André, a propósito dos 20 anos da morte de João Paulo II. Para assinalar a data, a Santa Sé celebrou esta quarta-feira uma missa na Basílica de São Pedro em Roma. Foi presidida pelo secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin, que recordou os apelos à paz feitos por João Paulo II.
Ricordiamo com gratitudine e admiração.
Recordamos com gratidão e admiração o seu incansável serviço à paz, os seus apelos apaixonados, as iniciativas diplomáticas para tentar até ao fim desconjurar as guerras e tudo isto até ao extremo final da sua vida. E quando a fragilidade das forças físicas já era evidente, ainda que muitos dos seus apelos e avisos ficassem infelizmente por ouvir, como também acontece aos grandes profetas. Abençoe-nos, Santo Padre João Paulo II. Abençoe esta Igreja do Senhor em caminho para que seja peregrina de esperança. Abençoe esta humanidade lacerada e desorientada para que reencontre o caminho da sua dignidade e da sua altíssima vocação.
Para assinalar os 20 anos da morte do Papa João Paulo II, celebrou-se então hoje uma missa na Basílica de São Pedro, onde marcaram presença representantes de vários estados. Fica por aqui a edição da noite.
Edição da noite. Tome nota. Este número de telefone pode dar muito dinheiro.
761-10-10-10.
Já demos quase 1 milhão de euros no grandioso Jogo da Mala. Ligue 761-10-10-10 e diga-nos o valor que está na mala esta semana. Ouça a Renascença e fique a saber o valor que está na mala. Quarta-feira, 8:30 da manhã, queremos ligar para si. O grandioso Jogo da Mala. É tão fácil ligar e ganhar. Custa a chamada o Euro mais IVA, prémio entregue em cartão. Saiba mais em rr.pt. Boa sorte!
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Aquileia Sono Forte, o tricamada número 1.
Luís Trigacheiro, uma das vozes mais autênticas da música portuguesa. Pela primeira vez ao vivo no Coliseu de Lisboa. Um espetáculo único, com canções que nos levam sempre às suas raízes.
O mistério é esse, para me deixares assim sem jeito.
25 de outubro, Luís Trigacheiro ao vivo no Coliseu de Lisboa. A primeira sessão esgotou, mas ainda há bilhetes para a sessão extra às 18. Reserve já o seu lugar. Apoio Renascença.
A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade. Uma parceria Renascença-Jornal Público para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt.
O caminho que a tua mão nunca esquece nunca, em vão trampolim no meu coração, sem parar. Que acontece na escuridão, fica entre nós e o colchão, trampolim no meu coração, vem pousar. Despes-me com o olhar, o meu olhar é teu, começamos no chão, se for para chegar. dança, dança, dança. Dançar junto não cansa sem tu.
A paz esteja convosco. Quantas vezes o disseste, Jesus, ao entrar em tantas casas, no encontro com os teus, entre as multidões que te seguiam, e fomos ouvindo e repetindo este desejo em todas as línguas, todas as geografias, todos os tempos. A paz esteja convosco. Mas hoje o mundo assiste, como nunca foi possível, a guerras devastadoras, a violências extremas, uma real incapacidade de procurar a paz, de a construir e fortalecer. Por isso te pedimos, com renovada esperança e confiança, que nos ajudes a encontrar caminhos de paz, terras de paz, a encontrar homens e mulheres, crianças e jovens, todos determinados em procurar, construir e fortalecer a paz. Jesus, menino de Belém e crucificado em Jerusalém, Jesus, filho de Deus, traz a paz a tantas mães e pais desesperados, a tantas crianças sozinhas e jovens sem sonhos. A paz esteja convosco. Jesus, Filho de Deus, inquieta-nos para não desistirmos da humanidade que somos, do mundo que temos. Jesus, Filho de Deus, dá-nos a tua paz.
Renascença, emissora católica portuguesa.
Boa noite, meia-noite no continente e na Madeira, são 11 horas nos Açores.
Na rádio, no digital, em podcast.
Música para sentir, informação para decidir.
Vai conhecer os títulos em destaque nesta edição. Boa noite.
Boa noite. Trump anunciou esta noite as tarifas que vão entrar já em vigor sobre produtos estrangeiros. No futebol, o Benfica não larga o pé ao Sporting, venceu no fecho da jornada 27. Tal como prometido, Trump anunciou uma lista de tarifas recíprocas sobre vários países. Diz que os Estados Unidos foram prejudicados nas últimas 5 décadas no comércio mundial e por isso resolve contra-atacar. Já esta quinta-feira entra em vigor uma tarifa de 25% sobre todos os automóveis importados, independentemente do país de origem. Há também uma tarifa base de 10% que começa a ser aplicada já no sábado, dia 5. Já as importações da União Europeia vão ser taxadas a 20% a partir do dia 9 de abril. O economista João Duque diz esperar uma resposta por parte da Comissão Europeia, mas ouvido pela Renascença diz não acreditar numa retaliação na mesma proporção. O economista julga que a reação de Bruxelas pode ter um sentido mais político.
Vamos aumentar o custo dos consumos que temos que, em muitos casos, comprar aos Estados Unidos para incorporar nas nossas linhas de produção só porque queremos retaliar? Qual é a vantagem? E se as nossas linhas de produção forem para fornecer bens que depois exportamos? Então estamos a aumentar o preço e a dificultar a exportação de produtos acabados que tenham componentes americanas. A reação deve ser cautelosa, até para mostrar uma diferença no comportamento face àquilo que é a administração Trump.
Depois do anúncio nos últimos meses de aumentos de 25% dos direitos aduaneiros sobre as importações de aço, alumínio, automóveis e também peças automóveis, agora uma lista de tarifas a aplicar a todos os países, que vão dos 10% ao Reino Unido e Brasil e vão por aí acima, até aos 24% sobre os produtos japoneses, os 26% aos da Índia, os 32% sobre Taiwan ou os 46% sobre os produtos do Vietnã. E a Casa Branca vai dizer que Elon Musk só vai sair do governo quando concluir aquilo que consideram ser um trabalho incrível. Esta quarta-feira o site Politico avançava que estaria próxima à saída de Musk do Departamento de Eficiência Governamental. De resto, um final de certa forma reconhecido esta semana pelo próprio